Saudações, meu caro e minha cara ouvinte do HP News. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Meu nome é Marcos Batista, mais e também menos conhecido como Phil. Neste, estou incumbido de vos apresentar o terceiro caminho para o subconsciente, a autossugestão. Está começando.
Você ouve agora o podcast HP News. HP News. Hipnose ao pé do ouvido.
Atenção para a novidade no HP News. Agora, você pode demonstrar todo o seu carinho e apoiar o HP News mensalmente, através da colaboração recorrente no Apoia-se ou no PicPay. Inicialmente, faremos um período de teste onde o valor é de apenas R$ 5,00. Apoiando o HP News, você proporciona-nos mais e ou melhores condições para que mantenhamos esse trabalho, conseguindo equipamentos de melhor qualidade para gravação, edição e publicação, além dos custos atuais que temos para manter o HP News no ar. E tudo isso resulta em mais conteúdo, com mais e ou maior frequência, acesso ao grupo privado no Telegram e alguns outros benefícios que serão discutidos previamente entre os apoiadores no grupo privado. Para colaborar, basta visitar os sites apoia.se/HPNews ou picpay.me/HPNews. Repetindo, apoia.se/HPNews ou picpay.me/HPNews. Vale lembrar que PicPay escreve-se P-I-C-P-A-Y, ok? C mudo e Y no final, picpay.me/HPNews. Visite o nosso site em hpnews.com.br para acessar os links diretamente no post desse episódio.
Atenção, ouvinte de podcast! Temos um recado muito importante para você. A ABPod, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria inédita com a Rádio CBN, está realizando entre os dias 1º de julho e 15 de agosto de 2018 a quarta edição da Pod Pesquisa. Na edição deste ano, além de atualizar o perfil do público brasileiro de podcasts, a Pod Pesquisa vai levantar também o perfil dos produtores de podcast e dos ouvintes de rádio que ainda não conhecem podcast. Não se esqueça que o sucesso da pesquisa depende da participação do maior número possível de pessoas. Então, espalhe a notícia para todo mundo que você conhece e siga também o @podpesquisa2018 no Twitter. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.
O conteúdo desta série que estamos aqui apresentando, Quatro Caminhos para o Subconsciente, é parte do livro Hipnose Científica Moderna, do autor Richard Schroud, na versão brasileira, com a tradução de Silvio Neves Ferreira, publicada em 1985 pela editora Pensamento. Já apresentamos dois caminhos. No episódio 14, o primeiro caminho, a programação da infância. No episódio 15, o segundo caminho, o trauma. Se ainda não os ouviu, tem acesso assinando o feed do HP News em seu agregador favorito ou pelo nosso site www.hpnews.com.br. Agora convido você ao conteúdo deste episódio. O terceiro caminho, a autossugestão. O terceiro caminho para o subconsciente, o terceiro modo pelo qual ele pode ser programado, é através da autossugestão. Aqui, autossugestão refere-se ao modo como habitualmente pensamos. Uma pausa no texto? Então, não vamos confundir aqui autossugestão, ao que está se referindo o autor, com auto-hipnose, por exemplo. Voltando ao texto. As pessoas costumam pensar que autossugestão significa levar, na bolsa ou no bolso, um cartãozinho com uma curta e mordaz afirmação escrita que você pega e lê algumas vezes por dia. Essa é uma jocosa e estreita visão do que significa sugerir coisas a si mesmo. Uma pequena pausa aqui, quem não está acostumado com o termo jocoso, é algo cômico, divertido, engraçado, que provoca risos. Voltando. A autossugestão diz respeito ao modo como você habitualmente pensa, porque quando você pensa, você fala mentalmente a si mesmo. Você não pode pensar sem falar mentalmente a si mesmo. Desta forma, autossugestão não é, na realidade, uma questão de ler ou apenas dizer coisas a si mesmo, mas de pensar nelas. Na verdade, dizê-las é fazer com que você pense nelas. Pausa no texto para comentário. O autor fez um esclarecimento, digamos assim, da forma como nós interagimos com nós mesmos no dia a dia, como nós nos autossugestionamos no dia a dia, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, sem nos darmos conta disso. Ou seja, interagimos e nós comunicamos internamente com nós mesmos através de pensamentos e chama a nossa atenção. Qual é o teor dessa conversa interna? O que você anda pensando e falando para si mesmo? Continuando. Sua voz interior. A questão é a seguinte: você pode não acreditar no que os outros lhe dizem, mas você sempre acredita no que você diz a si mesmo. Por exemplo, alguém pode insultá-lo e xingá-lo com toda a sorte de nomes obscenos que podem ser tão provocantes e hostis quanto você pode imaginar. Mas, se você tiver de fato o controle de sua mente, isso não afetará o seu subconsciente. Poderá incomodá-lo, mas, na realidade, não o ofenderá. Você sabe que não há nada de errado com você, então deve haver com ele. Além disso, se ele na verdade soubesse que pessoa maravilhosa você é, ele seria delicado e, talvez, até mesmo se oferecesse para lhe pagar um drink. Se você está totalmente sob controle, sua capacidade crítica filtra todos esses insultos. Porém, depois você se afasta daquela pessoa e começa a pensar sobre o que ela disse. É aí que realmente começa o problema. Você começa a pensar desta maneira: espere aí, vamos pensar nisso? Ele deve estar certo. Não tenho agido muito bem ultimamente. Tenho cometido um bocado de erros atualmente e talvez eu não seja uma pessoa muito boa. Pode ser que ele me tenha dito a verdade. Talvez ele seja a única pessoa honesta que eu tenha encontrado. Pode ser que os demais me julguem da mesma maneira e só não estejam querendo me revelar isso para não ferir os meus sentimentos. Aquela pessoa me disse essas coisas porque elas são verdadeiras. Cismando dessa maneira, você falou a si mesmo inequivocadamente abatido. Você entra em depressão e então fica zangado, explode de raiva e murmura: aquele sujeito, só quero encontrá-lo novamente, desgraçado! O desgraçado foi por minha conta, tá? Eu me empolguei, desculpe. Ele estragou o meu dia! Ele não o fez, mas sim você mesmo. 100 pessoas iguais a ele não poderiam arruinar o seu dia, até que você viesse a aceitar o que elas disseram. Então, isso o afeta. Eis porque a autossugestão tem a ver com a sua maneira de pensar, pois, quando você pensa, você está falando mentalmente consigo mesmo. Pausa no texto para comentário. Interessante esse trecho do livro, né? Parece tão óbvio, mas como é desafiador colocar esta observação em prática. Aqui ninguém, eu disse ninguém, tem o poder de manipular os meus pensamentos. Quem faz isso é a minha personalidade, a maneira e a experiência que tenho em interagir mentalmente comigo. Aceitar, acreditar nisso já é um bom passo para melhorar essa interação com nós mesmos. E a dica que Richard Schroud está nos dando aqui é: preste atenção nos seus pensamentos, pois pensamentos geram sentimentos, que por sua vez geram comportamentos. E o contrário também é válido, viu? Vamos colocar um trecho de uma palestra do professor, historiador e palestrante Leandro Karnal, para colocar num texto mais contemporâneo a síntese das ideias deste trecho do livro apresentado. Ouve aí.
Marco Aurélio nos convida à seguinte reflexão: a quem pertence a tua paz? De quem é tua tranquilidade de espírito? É do outro ou é tua? Porque se for tua, ninguém te tira. Mas se for do outro, ele tira a todo instante. Alguém cortou a minha frente. Se eu me irrito, a paz pertence ao outro. A paz está no capô do meu carro. Quem quiser pegar, leva. Quem pode me irritar? Quem pode me ofender? No trânsito eu escuto duas coisas basicamente em São Paulo: referências a uma vida duvidosa moral da minha mãe e dúvidas sobre minha preferência sexual. São basicamente as duas coisas que eu escuto. Então vamos a uma reflexão sobre os dois. Não sei se no Nordeste é a mesma coisa, se são os, ou no Norte, são os xingamentos mais comuns. Vamos imaginar, e eu vou usar o recurso a esse xingamento: se alguém chama minha mãe de prostituta, vou usar essa palavra um pouco mais suave, não é essa que se usa em São Paulo, eu tenho que avaliar: minha mãe era uma prostituta? Tudo que eu sei indica que não. Seu rosto sério nas fotos, uma aparente falta de felicidade. Eu acho que ela era fiel. Eu acho que ela era fiel. Estava sempre azeda, com a cara... Eu acho que minha mãe, pela renda que ela desenvolveu ao longo da vida, acho que ela não fazia essa coisa de garota de informática, ou seja, de programa. Logo, minha mãe não é uma prostituta. Hipótese B, minha mãe é. Aí eu tenho que dizer a quem xinga, ah, você conheceu mamãe, você frequentou nossa casa? Que época que foi, né? Eu lembro tanta gente. Ou minha mãe era ou não era. Nos dois casos, qual é a ofensa? Minha mãe não é, logo você está mentindo, ela não é. Minha mãe é, logo você está dizendo a verdade, e eu tenho que reclamar da minha mãe e não de você. A outra opção, seu viado, duas hipóteses. Geralmente duas, hoje tem mais, mas tem duas hipóteses. Eu sou ou não sou. Se eu for, não é um xingamento, porque opção sexual não é um xingamento. Eu posso dizer à pessoa, ah, sou, você me conhece, mas eu estava olhando a fronha, eu não lembrei muito do seu rosto. Pronto, posso dizer isso. E pronto, está feito. Ou, não sou. Logo, aquilo não me atinge. Quem pode me ofender? Só um tipo de pessoa. Aquela que diz uma coisa com a qual eu concordo. Então, quem está se ofendendo sou eu. Quem está se ofendendo sou eu. Então eu tenho que decidir quem pode me ofender. Se alguém passa na rua e grita, careca, o que eu vou dizer? Que bom você ver tanta gente que é cega no mundo, né? Quando você vê. Alguém me chama de velho. É uma questão de comparação. Comparado com quem? Com a Rainha Elizabeth? Eu estou deixando as fraldas ainda. A Rainha Elizabeth é uma Highlander, né? Ela vai para sempre. Alguém me chama de qualquer coisa e eu tenho que pensar comparativamente. Quem pode me ofender? Unicamente a quem eu der este poder. Por isso que a ofensa é um fracasso pessoal. Se eu me abalei por completo, a ofensa é uma característica que eu permiti que o outro me ofendesse. Os estoicos mandam a gente não se alterar diante das coisas que sejam desimportantes. Eu acrescentaria o que o imperador Marco Aurélio não disse. Há poucas brigas muito importantes na vida, existem, mas são muito poucas. As outras são todas irrelevantes.
Vamos dar continuidade ao texto. Pensamento positivo. Agora você pode entender a importância do pensamento positivo. Você pode perceber os efeitos devastadores do pensamento negativo, pois uma pessoa que vive pensando negativamente durante todos os momentos está programando o seu subconsciente com autossugestões negativas. A pessoa que costuma pensar de um modo positivo e otimista está constantemente programando sua mente subconsciente de uma maneira positiva. Isso é o que os pensamentos positivos e negativos estão sempre fazendo. É muito importante compreender esse processo porque as pessoas sempre esperam que alguém mais faça o trabalho que só elas podem fazer com as suas mentes. Elas querem pagar um médico para fazer com que se sintam bem, pagar um professor para torná-las cultas e querem ir a uma igreja para se tornarem boas e tudo mais. A coisa não funciona assim. As pessoas têm de ajudar a si mesmas e, a menos que o próprio pensar de uma pessoa torne-se habitualmente mudado, não haverá nenhuma mudança duradoura. Eu digo às pessoas que me vêm procurar para um tratamento hipnótico que elas podem sair do meu consultório sentindo-se donas de US$1 milhão. Mas, se começarem a pensar do velho modo negativo e derrotista outra vez, antes de haverem percorrido a metade do caminho para casa, tudo aquilo se desvanecerá. Isso será uma espécie de parte da terapia que se perderá antes que elas cheguem em casa com ela, porque elas mesmas a destruíram. Pausa no texto para comentários. Se você percebeu, o autor, de forma bem sucinta e objetiva, explica dois conceitos. O primeiro e principal, o que ficou explícito, a importância do pensamento positivo. Pois, como disse Henry Ford, se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma, você está certo. E por tabela, de maneira não explícita, o autor apresenta o que considero tratar do conceito de uma palavrinha muito depreciada atualmente: a autoajuda. Antes de prosseguir no comentário, vou apresentar um trecho de uma palestra do professor e palestrante Clóvis de Barros Filho, onde ele faz uma crítica à autoajuda. Não especificamente à autoajuda, mas a livros de autoajuda e seus autores. Ouça.
Eu vou resumir o mercado editorial para você. 10 lições para ser feliz, 10 lições para ser líder, 10 lições para ser sucesso, passo a passo da liderança, como eliminar seu chefe, como passar perto do seu adversário, como dar prazer na cama, como aumentar o seu membro, como usar a língua a seu proveito, como alcançar a meta, depois tem passo a passo da liderança, depois tem o poder. O poder da sedução, o poder da inteligência, o poder do discurso, o poder do caralho, o poder da vida, o poder... E depois tem o hábito. 7 hábitos do homem eficaz. Depois, 7 hábitos do homem altamente eficaz para homens com mais de 1,80. E depois tem o 8º hábito, porque os 7 não deram conta e não fizeram de ninguém alguém eficaz. E você, cansado de ser livre, mesmo assim compra 10 desses livros. Alcunha genérica de autoajuda, 10 dá em média 100 lições para ser feliz. Se você souber escolher, algumas têm mais lições, é mais garantido. Você coloca os livros no banco do passageiro e vai apressado para o trabalho. Na sua frente um Toyota Corolla. Como todo dono de um Toyota Corolla é um tiozão que já tem a vida ganha e vai falando ao celular, atrapalhando o trânsito. Como nem todo mundo riu, vale também para a Honda Civic. Você precisa ultrapassar e não consegue. Chega um cruzamento demorado da cidade, dá amarelo. E tem gente que quando dá amarelo, ao invés de acelerar, diminui de medo. E aí acontece o inevitável. O Toyota passa e você fica. Nossa, é de fuder o fígado, velho. Você vê até estrela de ódio. Mas você olha de lado e o que você encontra? 100 lições para ser feliz. Fique tranquilo, depois da leitura atenta, no dia seguinte, o Toyota já vai aparecer atrás de você. Com 100 lições para ser feliz, aliás, entes queridos não adoecem e nem morrem mais. Com 100 lições para ser feliz, quanto mais você comer, mais você emagrece. Com 100 lições para ser feliz, o teu time ganhará todas as partidas e fácil. Com 100 lições para ser feliz, vem de brinde uma pulseira. É do equilíbrio. É a NASA que garante. Psicólogos, terapeutas, psicanalistas que passaram a vida estudando nas profundezas da alma humana, longe do alcance da sua consciência, as razões da tristeza de cada um, tudo bobagem. Pulseira do equilíbrio. Alegria até o fim da vida. Só não esquece de pôr do outro lado do relógio para você finalmente ficar equilibrado. Finalmente a última lição. Quando você quer mesmo, acontece. É só ter vontade. É o segredo da vida. Quando você quer, pense positivo que vai. Será, rapaz? Foi o que me disse um debatedor da autoajuda em Brasília, no auditório Ulisses Guimarães, quando anunciaram ética versus autoajuda. E como é muito conhecido o meu oponente, eu não citarei. Mas ele disse, professor Clóvis sabe tudo. É um mestre, um gênio da explicação, mas é um homem triste, cinza. Não vê a vida colorida. É só querer que o mundo fica cor-de-rosa. E pô, cara, esse cara tá me zoando, velho. Não é possível, cara. Eu lembrei de argumentar com o exemplo do avião da Air France. 250 pessoas a bordo saem do galeão cheio de esperança, antecipando as delícias de Paris. O avião atravessa o país, chega no cotovelo do Rio Grande do Norte e vai, de repente, por 4 minutos e 11 segundos, em queda livre, ele despenca. Ou, a julgar pelo que você falou, não queriam viver. Se tivessem tido vontade, o avião voava. Com vontade ou não, o fato é que estão todos no fundo do oceano. Porque o mundo funciona assim, às vezes zombando da sua vontade. E eu acredito que 4 minutos e 11 segundos de queda livre é tempo suficiente para você desesperadamente querer que aquela engenhoca voe. Sabe por que que funciona? Porque se você se ferrar, ele vai dizer, é culpa é sua, você que não quis direito. Ah, malandro! Como eu queria que o tempo tivesse melhor para eu poder fazer conexões mais fácil, mas chove em confins e chove brabo e não depende muito da minha vontade, a chuva, nem as oscilações do avião. Razão pela qual a postura diante da vida requer um pouco mais de humildade. Acreditar mesmo em uma perspectiva simplesmente voluntarista é não enxergar a complexidade da existência em que estamos metidos. Ora, o que colocar no lugar? A certeza de que a vida não tem sentido nem valor se não aceitarmos de antemão que ela faz parte de um todo mais amplo, complexo do que nós mesmos.
Não tenho como não dar certa razão ao professor Clóvis, mas aconselho separar o joio do trigo. Muitos dos exemplos de títulos citados pelo professor são realmente estratégias de marketing para divulgação e venda de livros, e títulos afastam e também atraem leitores. Mas tem muito conteúdo bom nesse balaio. Richard Schroud nos apresenta a importância do pensamento positivo. E pensar positivo é esperançar, e não esperar. Mário Sérgio Cortella explica melhor.
Eu queria que você encerrasse o programa de hoje, se dirigindo agora para alguém que amanhã, nós estamos hoje a madrugada de 23 para 24, é isso? Confere, produção. Que amanhã essa pessoa, ela vai ter que chegar em casa, ela não vai ter presente, ela não vai ter dinheiro, talvez falte comida, talvez não tenha luz, talvez não tenha nada, a não ser o corpo desse indivíduo. O que você diria para esse?
A coisa mais importante que você e eu podemos ter na vida quando a gente não tem nenhuma outra coisa é a esperança. Mas tem que ser esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Tem gente que diz, eu espero que dê certo, espero que resolva. Isso não é esperança, é espera. Esperançar, da onde vem a palavra esperança, é ir atrás, é buscar, é não desistir. Por isso, se você nada tem, mantenha a esperança. Albert Schweitzer, que foi um estupendo médico no século XX, ganhou o Nobel da Paz em 1952. Ele dizia, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Digo de novo, a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não pode morrer? A esperança. Do verbo esperançar, de ir atrás, de buscar.
Já quanto à autoajuda, hoje eu constato uma depreciação do conceito através de frases do tipo: ah, mas isso é autoajuda? Como sinônimo de irrelevante, descartável e como adjetivo depreciativo. Mas vamos lembrar do texto do livro na frase: é muito importante compreender esse processo porque as pessoas sempre esperam que alguém mais faça o trabalho que só elas podem fazer com suas mentes. Viu aí? Esperar que alguém mais faça o trabalho que só elas podem fazer com suas mentes. Para este que vos fala, autoajuda simplesmente é eu colaborar para o meu próprio crescimento e evolução. É eu fazer o que é necessário, ou seja, aquilo que só eu posso fazer por mim. E, sinceramente, não vejo problema nenhum nisso, muito pelo contrário. A nossa intenção aqui no HP News é oferecer conteúdo para que você possa auto se ajudar, pois nós acreditamos que se melhorar, melhora. Se veio no seu pensamento a palavra estraga, aproveita esse episódio e melhore esse pensamento aí, vai. Voltando ao texto. Dedicado à derrota. Ora, há grande poder na hipnose porque há grande poder na mente subconsciente. Então, se eu estiver com você apenas uma hora em cada dia de sua vida, você ainda terá 23 horas por dia para destruir o que eu puder fazer nessa hora. Portanto, um pensador negativo bem dedicado pode destruir o que 100 hipnoterapeutas possam fazer a seu favor. Tudo o que podemos fazer é dar uma programação positiva inicial. Mas se as pessoas não se acostumarem a pensar de uma maneira mais positiva e a desenvolver um hábito e uma atitude de pensamento positivo, então nossa orientação não lhes proporcionará nenhum benefício duradouro. Certamente, este será muito transitório. A autossugestão tem muito a ver com a forma de você pensar o tempo todo. Se você quer sentir-se bem, feliz e próspero, então desligue a sua mente do que você não deseja e ligue-a nas coisas que você deseja, pois esse é o único modo de elas acontecerem. Bom, este é o último trecho e acredito que dispensa explicações e comentários. E assim finalizamos o terceiro caminho para o subconsciente, a autossugestão. No próximo episódio, apresentaremos o quarto e último caminho para o subconsciente, a hipnose. Lembre-se, para acompanhar nossos próximos episódios e também os anteriores, assine o feed do HP News Hipnose ao Pé do Ouvido no seu agregador favorito ou acesse o nosso site www.hpnews.com.br. A você que chegou até aqui, muito grato pela sua audição e por dedicar um instante do seu precioso tempo com o nosso trabalho. Um forte abraço hipnótico. E espero que o nosso próximo encontro seja em breve. Até lá!
Você ouviu o HP News.
Não vamos confundir aqui autossugestão ao que se dá. Pode ser que os demais... Opa! Cismando dessa maneira, você falou a si mesmo Aqui ninguém, eu disse, ninguém tem o poder de manipular. Manipular. Parece tão óbvio, né? Mas como é desafiador Como sinônimo de irrelevante, descartável e como sinônimo. A autossugestão tem muito a ver com a forma de você pensar e o tempo todo... Não. A autossugestão tem muito a ver com a forma de você pensar o tempo todo... Ficou sem sentido?